Ao final do parágrafo 471, ele faz uma observação interessante sobre o patos da individualidade. Esse patos, o que eu interpreto como lado emotivo, o lado sentimental, o lado dos afetos da individualidade, sustentava essa universalidade do ethos que nós presenciamos então na bela vida ética. Quer dizer, a substância ética, ela não era, um cálculo meramente racional, não era uma, por assim dizer, uma adesão fria, ao ethos. Era uma adesão marcada pelo aspecto, emocional, pelo aspecto afetivo. E, portanto, a sua destruição, implicará também um abalo emocional, um abalo afetivo para a consciência. E a individualidade, como ele bem comenta aqui, não poderá sobreviver a essa ruína, a esse declínio da bela vida ética. Quer dizer, não poderá sobreviver como ela então sobrevivia. Quer dizer, não poderá sobreviver de acordo com o estilo ético e afetivo que até então, caracterizava a sua vida. Esse estilo ético-afetivo, vai dar lugar a um outro modo de articular, a vida ética, ou de poder vincular a consciência ética à universalidade do ethos. Essa nova maneira vai ser precisamente aquilo que vai ser descrito no próximo subcapítulo, é o Estado de Direito, onde a relação, entre as consciências será feita por um outro vínculo, e não mais esse vínculo, que conta com a participação, do patos, das afecções, da consciência de si ética, que faz vivificar, essa universalidade do ethos. A vivificação, dessa universalidade do ethos vai ser feita, pelo instrumento jurídico, como veremos posteriormente.